Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à conferência referente aos resultados do quarto trimestre e do ano de 2022 da PDG Realty S.A. Está presente conosco hoje o Sr. Augusto Alves dos Reis, diretor-presidente, diretor-vice-presidente e diretor de relações com investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, que já podem ser enviadas desde já por meio do site que se encontra na plataforma desta conferência. Gostaríamos de informar que perguntas também poderão ser enviadas diretamente para a equipe de relações com investidores da PDG por meio do e-mail ri@pdg.com.br. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócio da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG Realty e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu passo a palavra ao Sr. Augusto Reis, que fará a apresentação. Por favor, Augusto, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos e todas. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a participação de vocês aqui mais uma vez, dessa vez para falar um pouco dos resultados da PDG referentes ao quarto trimestre e ao ano completo de 2022. Bom, para iniciar, passar para a nossa agenda de apresentação de hoje, eu gostaria de comentar brevemente sobre os principais focos de trabalho do ano que se encerrou em dezembro, do ano de 22. Encerramos o ano de 2022 com importantes evoluções na nossa agenda de transformação digital, na agenda de ESG, diversidade e foco no cliente. Esses avanços trouxeram reflexos diretos nos nossos índices de satisfação interno e externo da companhia. Na comparação anual, nós fomos capazes de evoluir na satisfação dos nossos clientes, medidas tanto por meio do CSAT, Customer Satisfaction, e o Reclame Aqui. Além disso, temos aumentado dia após dia a diversidade do time, fato que tem agregado para uma melhoria do nosso ambiente de trabalho, no aumento da qualidade das atividades. E em relação à agenda de ESG também, nós finalizamos o nosso relatório de sustentabilidade no final do ano, que servirá como guia para as nossas próximas ações, principalmente as a serem iniciadas agora no ano de 23. Na frente de transformação digital, nós encerramos o ano com importantes avanços no projeto de jornada digital e com a Verne conquistando os seus primeiros clientes, principalmente aí na frente de inteligência condominial. Apesar dos grandes desafios enfrentados ao longo do ano, onde a economia mundial sofreu com os reflexos da pandemia, com os conflitos, principalmente aí geopolíticos, mais precisamente a guerra da Ucrânia, além das incertezas ao longo do período pré-eleição presidencial, e o que nos trouxe aí um aumento de inflação, um aumento de taxa de juros, e ainda assim vivemos um momento extremamente importante, mesmo com essas dificuldades, um momento extremamente importante na nossa trajetória recente. Nós retomamos os nossos lançamentos, com o nosso lançamento do X Tatuapé, fizemos também o lançamento da nossa nova marca, da X Incorporadora, o que representou o nosso novo posicionamento no mercado. Foram 7 anos sem lançamentos, enfrentamos diversas adversidades, incluindo aí o longo processo da recuperação judicial, mas enfim, em 2022 nós conseguimos retomar essa parte essencial da operação da companhia, que são os nossos lançamentos. Falando um pouco sobre o nosso novo posicionamento, a nossa nova marca X reflete uma nova forma de atuar no mercado, onde a gente vai utilizar todo o nosso conhecimento adquirido no nosso ciclo de negócio e tudo que a gente aprendeu, o que a gente errou, acertou, para construir melhores experiências para os nossos clientes. A mudança da marca foi necessária para que pudéssemos comunicar de forma efetiva esse processo de transformação, os nossos novos atributos, a nossa nova visão de futuro. Por meio do uso intensivo da tecnologia, nós queremos transformar a jornada de compra desde do início do processo, ali na escolha, todo o processo de aquisição, e também o processo de manutenção do imóvel. E a gente quer, o objetivo é transformar toda essa jornada em uma jornada simples, agradável, inovadora e transparente. 2022 também foi um ano onde nós nos comprometemos com diversos projetos dentro da IX. Nós mantivemos o foco na execução do nosso planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, e os reflexos desse planejamento já podem ser observados no progresso dos nossos resultados financeiros e também nas nossas operações. Nós seguimos com máxima atenção ao controle da gestão do caixa, buscando opções para solucionar as obras que ainda estão paralisadas, e o principal que nós voltamos a lançar, através do nosso lançamento do IX Tatuapé, como eu já comentei. Através dele, nós vamos continuar trabalhando fortemente para construir as melhores experiências para os nossos clientes. No escopo de governança corporativa, ao longo de 2022, nós fizemos as adequações necessárias previstas no regulamento do novo mercado, em relação às estruturas de fiscalização e controle, compliance, controles externos, internos e fiscalização, e implementamos o comitê de auditoria. E fizemos também a contratação da BDO para a realização da auditoria interna. O aprimoramento contínuo nos nossos padrões de governança e controle de riscos são pilares essenciais para a companhia, sempre buscando minimizar esses riscos e melhorar a nossa governança corporativa. Bom, passando para o nosso slide 2, a gente vê a agenda, e já seguindo para o 4, nós temos o sumário executivo, onde apresentamos os destaques de 2022 e os eventos subsequentes. Primeiro, falando dos destaques do período, como já mencionado, nós lançamos no quarto trimestre o empreendimento IX Tatuapé, um empreendimento na Zona Leste de São Paulo, que traz muita tecnologia, segurança, lazer e inovação. É um projeto residencial, uma torre única, são 147 unidades, voltada para o público de média renda e tem um VGV potencial de 60 milhões. O lançamento foi pensado buscando proporcionar uma melhor experiência ao nosso cliente, iniciando no processo de vendas, com uma preocupação especial com o time comercial, um stand de vendas com ambientação e utilização de recursos tecnológicos e funcionais e, principalmente, na concepção e no desenvolvimento do empreendimento. Dessa forma, eu queria convidar a todos para visitar o nosso stand dentro e conhecer o nosso decorado. Ele está localizado na Rua Adelino de Almeida Castilho, número 214, no bairro Tatuapé, aqui em São Paulo, capital. Durante o quarto trimestre, nós registramos uma VSO do nosso lançamento de 9,2%, o que acompanhou as nossas projeções internas previstas inicialmente para o empreendimento. Nós tivemos uma redução de 422 milhões no passivo total da companhia ao longo do ano de 2022. Registramos uma redução de 33% nas despesas gerais e administrativas, quando comparadas entre os anos de 2022 e 2021. Uma redução de 29% nas despesas comerciais, também no comparativo anual. Reflexo importante da desalavancagem que seguimos promovendo na companhia, nós atingimos uma redução de 531 milhões na linha de outras obrigações ao longo de 2022. Concluímos também o aumento de capital, uma conversão de 409 milhões de dívidas em equity, conforme previsto no nosso plano de recuperação, o que representa uma expressiva redução dos riscos das nossas obrigações. No total, nós já amortizamos 1,1 bilhão em dívidas concursais. Em relação aos eventos subsequentes, agora no início de março, nós concluímos o processo de grupamento das nossas ações na proporção de 100-1. O grupamento veio para atender uma exigência do regulamento da B3, e assim, visando atender essas normas, a companhia propôs o grupamento das ações na proporção de 100 ações para uma ação, o que não modificou o capital social da companhia. O processo de grupamento seguiu todos os processos previstos na legislação e também as melhores práticas de governança corporativa. Conforme comunicado ao mercado e em atendimento às normas de governança, a companhia contratou a Grant Thornton para dar continuidade anteriormente prestados, serviços prestados pela PPIC, Auditores Independentes, que nos ajudou ao longo dos últimos anos na prestação de serviços de auditoria. A Grant Thornton iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais relativas ao primeiro trimestre de 2023. Queria aproveitar aqui a participação da PPIC, Auditores Independentes, pelos anos de trabalho aí conosco, toda a parceria, trabalho sempre feito com muita seriedade, qualidade, transparência e compromisso. E desejamos as boas-vindas aí para todo o time da Grant Thornton. Seguindo agora para os resultados operacionais e financeiros no slide 6, nós apresentamos o desenvolvimento de vendas da companhia. No quarto trimestre de 2022, as vendas brutas somaram 26 milhões, 27% abaixo do último trimestre de 2021. No acumulado do ano, as vendas brutas somaram 107 milhões, 45% abaixo de 2021. Olhando para as vendas efetivas, isto é, quando a gente exclui os eventos não recorrentes, como dações e pagamento, o resultado das vendas brutas de 22 foi de 92 milhões, 115 em 2021, o que registra, na verdade, uma redução de 20%, ou seja, uma queda bem inferior quando considerados os eventos não recorrentes. Dado que, muito porque em 2021 nós tivemos um volume de dações bem maior do que em 2022, isso acaba distorcendo um pouco esse comparativo. Apesar da redução de 20% nas vendas brutas, o resultado atingido está em linha com a meta que nós estabelecemos no início do ano de 22. O foco de venda das unidades geradoras de caixa livre continua inalterado, da mesma forma que o VSO das unidades entregues atingiu 7,6% no último trimestre. O VSO das unidades do lançamento, como eu já falei, atingiu 9,2% no último trimestre de 22. Durante esse último trimestre também, os distratos somaram 8 milhões, 10% abaixo do quarto tri de 21. Os distratos totalizaram 87 milhões ao longo do ano, o que representa um aumento de 15% em relação a 21. Lembrando, como eu venho falando recorrentemente nos nossos calls, o distrato é uma importante alavanca para aumentar o volume de vendas de unidades disponíveis para venda na companhia. Em função da retração das vendas brutas, as vendas líquidas totalizaram 20 milhões em 22, 84% em 2021. Vale ressaltar aqui, né, como eu já venho falando também, que o nosso principal indicador de vendas, para a gente poder fazer uma avaliação operacional da companhia, são as vendas brutas, né? Considerando que parte da matéria-prima para venda, além do estoque, vem dos nossos distratos. E esses distratos que a gente realiza ao longo do ano, eles não trazem impacto no fluxo de caixa e, por outro lado, geram matéria-prima para as vendas. De toda forma, isso acaba implicando no nosso indicador de vendas líquidas. Comentando brevemente sobre o repasse, ao longo de 22, nós repassamos 63 milhões, são 496 unidades, uma redução de 15% na quantidade de unidades repassadas em comparação com 2021. O volume de repasse registrou um resultado superior ao projetado para o ano, principalmente devido a uma maior eficiência em nosso processo operacional, com a redução de prazos dos processos junto tanto aos bancos quanto aos cartórios. Continuamos realizando o repasse através de um processo rápido, estritamente alinhado à nossa estratégia comercial, focada no reforço do caixa. Falando sobre o estoque, no slide 7, no final do quarto tri de 22, o estoque a valor de mercado totalizou 1,3 bilhão, registrando um aumento de 4% em relação ao valor registrado ao final do quarto tri de 21. O estoque concluído registrou redução de 26% na comparação entre o quarto tri de 22 e de 21, mais uma vez refletindo o foco em vendas nas unidades prontas. E o nosso estoque representava 4% do nosso estoque total ao final ali do ano de 22. No encerramento do quarto tri, 18% do estoque estava concluído. Falando um pouquinho sobre esse estoque, ele totalizou ao final do ano 239 milhões, divididos 35% na cidade de São Paulo, que é a nossa principal praça de atuação atualmente, e 48% desse estoque concentrado em produtos residenciais. No slide 8, nós apresentamos as despesas gerais, administrativas e comerciais. As gerais e administrativas foram reduzidas em 33% na comparação anual, e essa redução ela decorreu principalmente do menor volume de despesas com consultorias jurídicas e financeiras. As despesas comerciais foram reduzidas em 79% na comparação trimestral e 29% na comparação anual. E essa redução ela decorreu principalmente do menor custo de carrego das unidades em estoque. Com isso, as nossas despesas gerais administrativas somadas às despesas comerciais registraram uma importante redução de 27% na comparação trimestral e 31% na comparação anual. Nós encerramos o quarto tri com um total de 144 colaboradores, seguimos avaliando a nossa estrutura, os nossos processos, fizemos reforços importantes no time, buscando, além de fortalecer, também alinhados aí com a nossa agenda de retomada dos lançamentos e também corrigir eventuais ineficiências identificadas. No slide seguinte, 9, nós apresentamos a variação da dívida extraconcursal. Essa dívida aumentou 133 milhões, 5%, durante o quarto trimestre e 436 milhões, 20% ao longo de 22. Esse aumento basicamente decorre dos juros acroados no período. No slide 10, a gente mostra a variação da dívida concursal, onde as dívidas estão reestruturadas dentro do plano de recuperação. Essa dívida concursal ela foi de 60 milhões no quarto trimestre. E essa redução ela decorreu do por meio da conversão de dívidas em equity, que aconteceu nesse último trimestre também. Na comparação com o quarto tri de 21, a dívida concursal aumentou 138 milhões. E esse aumento decorreu principalmente da habilitação de novos créditos na recuperação judicial. No total, considerando os aumentos de capital realizados, o pagamento aos nossos credores e as nossas dações realizadas, a companhia já amortizou até hoje 1,1 bilhão das nossas dívidas concursais. Nós seguimos trabalhando aí para acelerar esse processo de desalavancagem da companhia, tanto nas dívidas extraconcursais como nas concursais, conforme a gente vai expor no próximo slide número 15. Então, no 15, a gente falando um pouco sobre a desalavancagem, somando as dívidas extraconcursais, as dívidas concursais e também o custo a incorrer, no final do quarto tri de 22, a nossa alavancagem estendida da companhia totalizou 4,5 bilhões. E alguns pontos importantes sobre esse valor. O saldo remanescente da dívida concursal, que se trata de 1,2 bilhão, tem vencimento em 20 anos e pode ser amortizado também por meio de dação em pagamento e também por meio de conversão em equity através dos processos de aumento de capital que a gente vem fazendo ao longo do tempo. As dívidas extraconcursais elas continuam sendo renegociadas e também podem ser habilitadas no nosso processo de recuperação ao longo do tempo, o que gera efeitos positivos no resultado da companhia, como a gente já observou aí ao longo principalmente do ano de 2022. Nós continuamos buscando soluções para as obras que ainda não foram concluídas, e dessa forma, na medida em que isso vai acontecendo, o nosso custo a incorrer também vai sendo reduzido. A gente pode notar que todo o trabalho que vem sendo realizado para desalavancar a companhia e equalizar os passivos vem apresentando resultados. Desde o final do ano de 2016, período imediatamente anterior ao pedido de recuperação judicial, nós conseguimos reduzir a alavancagem estendida da companhia em quase 2 bilhões. Além de uma redução de 2 bilhões nos passivos totais também. Destaque para os anos de 20 e 22, onde nós percebemos uma redução significativa de 1 bilhão. Do encerramento do processo de recuperação judicial e também das conversões de dívida em ações da companhia. Esse resultado demonstra recuperar. Embora ainda tenhamos muito a fazer, a gente já observa resultados positivos e com uma expressiva desalavancagem. Por fim, no slide 12, a gente apresenta a nossa demonstração de resultados e eu vou destacar aqui as principais variações e impactos na nossa DRE do período. Nós registramos um lucro bruto de 29 milhões no quarto trimestre e 31 milhões no acumulado do ano. Registramos também um prejuízo financeiro de 468 milhões no quarto trimestre e de 368 milhões no acumulado do ano. Esse resultado ele decorre principalmente da reversão do AVJ aplicado nas dívidas que foram habilitadas dentro do plano de recuperação. Com isso, nós registramos um prejuízo líquido de 78 milhões no ano de 2022, e quando comparado ao prejuízo de 127 milhões de 2021, nós tivemos uma redução de 32% no nosso prejuízo anual. Finalizando a minha apresentação, antes de abrir aí para as perguntas dos que tiverem interesse em fazê-las, gostaria de dizer que a gente continua com o planejamento de um novo lançamento para esse ano. Em breve, a gente traz aí mais novidades com relação a isso. Além disso, a gente continua prospectando e analisando a compra de novos terrenos, sempre em linha com a nossa estratégia de mercado, de atuação, lembrando que a nossa estratégia de retomada passa também e principalmente pelo nosso land bank atual, somado às aquisições de terreno que estão em andamento e as projetadas que vão alimentar os nossos futuros lançamentos. Essa estratégia ela reflete o momento de transição que a gente vive, que a companhia vive. A nossa agenda de lançamentos, de prospecção de negócios, de novos negócios, desenvolvimento de produtos, dia a dia vai ganhando cada vez mais peso na nossa agenda, alinhando a companhia àquilo que é o nosso negócio principal, incorporar, construir e vender os nossos produtos. A gente sabe que 2023 não vai ser um ano fácil, ainda vamos ter que conviver com um cenário econômico adverso, porém esse cenário já foi considerado no nosso planejamento de curto e de médio prazo, de maneira que acreditamos estar preparados para ele. Ao fim do ano de 22, nós completamos 5 anos da aprovação do nosso plano de recuperação judicial. Foi um período longo, de muitas dificuldades financeiras, operacionais, de imagem, Mas além de todo aprendizado e superação que se confirmou com a saída da RJ em 2021, nós acreditamos que conseguimos utilizar esse período também para preparar a companhia para esse processo de retomada. Nós tivemos uma grande preocupação com o nosso time, reimplantamos ferramentas de gestão, metas individuais, modelamos a nossa área de clientes, digitalizamos e simplificamos o nosso processo, desenvolvemos o nosso braço de prestação de serviço imobiliário, a Verne, onde nós desenvolvemos uma plataforma de gestão e inteligência para condomínios, buscando diversificar as nossas fontes de receita, mapeamos as necessidades e diretrizes para a agenda de ESG, voltamos a desenvolver os nossos novos projetos para lançamento, voltamos a prospectar novos terrenos e, por último, encontramos uma marca que pudesse refletir todo esse processo de transformação, que é a IX Incorporadora. Estamos vivendo uma nova forma de pensar, de decidir, de agir, para cada dia construir melhores experiências. Temos um time experiente, comprometido e estamos prontos para continuar essa transformação, focada em experiência do nosso cliente e também com muita inovação. Trimestre após trimestre, temos alcançado resultados importantes na recuperação da companhia e como nós já retomamos nossos lançamentos, estamos bastante confiantes de que traremos ainda mais resultados positivos para o mercado e para a companhia. Bom, encerro por aqui a apresentação de resultados do ano e abro aí para as perguntas dos que tiverem interesse em fazer.
Obrigado, Augusto. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta enviar pelo chat. Tem um quadro Q&A na lateral direita inferior. Eu vou começar aqui com uma pergunta do Renan. O Renan pergunta o seguinte: o impacto no resultado financeiro no quarto trimestre de 2022 pode ser visto como não recorrente?
Oi, Renan. Obrigado aí pela pergunta. Renan, assim, todo esse processo de conversão de dívidas, toda vez que a gente tem uma mudança da nossa dívida extra-concursal para o mundo concursal, a gente acaba tendo com isso impactos positivos no primeiro momento, mas depois a gente acaba tendo impacto negativo toda vez que a gente faz aí a correção desse valor, a habilitação no plano. Isso traz um impacto no AVJ da companhia, que foi basicamente o que aconteceu no nosso último trimestre, né? A gente percebeu ao longo do primeiro semestre, mais precisamente no segundo trimestre do ano, um resultado positivo, fruto do início dessa movimentação, e aí no último trimestre, em função da conclusão do processo de aumento de capital, a gente tem um impacto que contrapõe ali essa primeira etapa do primeiro semestre. Então, de certa forma, são sim movimentos não recorrentes, porque eles dependem, são movimentações de mudança da dívida, de pagamento da dívida, né, mas de transição de extra concursal para concursal. Por outro lado, a gente acredita que esse tende a ser um processo que deve continuar acontecendo na companhia. Então, se a gente for considerar no longo prazo, dá para se entender que sim, a gente deve ter outros movimentos como esse, que comparado, se a gente for comparar como eu mencionei aqui, o resultado ao longo do ano, consolidado ano com ano, por mais que tenhamos aí números diferentes, tanto para o positivo quanto para o negativo ao longo de 22, quando a gente compara 22 com 21, o nosso resultado consolidado foi melhor. Então, além de todo o processo de desalavancagem em si, de melhora de balanço. Então, eu acho que olhando para a companhia no médio e longo prazo, sim, eles devem voltar a acontecer, consequentemente passam a ser eventos recorrentes, olhando aí mais para o longo prazo. Tá? Acho que com isso eu já devo ter respondido uma outra pergunta aqui também.
Obrigado, Augusto. Com isso, a pergunta do Ricardo. O Ricardo tinha feito a pergunta sobre o impacto no resultado financeiro. Também foi respondida. Então, Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Renan também. Eu vou passar agora para a pergunta do senhor Davi. E o Davi pergunta o seguinte: qual é o posicionamento da empresa com respeito aos programas habitacionais? Ela pode entrar no programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, enfim, os programas habitacionais do governo?
Só um minutinho. Davi, obrigado aí pela pergunta. Não estão nos nossos planos entrar no programa, tanto pode entrar quanto Minha Casa Minha Vida, Isso porque, primeiro, que o land bank atual da companhia não atende a essas, não tem esse perfil de produto, e a nossa estratégia passa muito mais aí por um produto de atuação no mercado de São Paulo e com produtos aí de ticket mais alto, com foco maior na média para alta renda. Isso porque a gente entende que esse é um mercado que é mais resiliente, né? Menos suscetível a oscilações, variações aí decorrentes de mudanças de política nacional, governamental, e a gente entende que a companhia hoje não está preparada para absorver essas oscilações. Então, o foco tem sido tanto nas novas prospecções diárias quanto no desenvolvimento de produto, de continuar atuando nesse segmento de média renda para mais alta renda. Tá? Essa é a estratégia. Inicialmente, a gente não tem nenhuma ideia de entrar nesses programas governamentais, pelo menos por enquanto.
Próxima pergunta vem do Ercílio, da BN Invest. Bom dia, parabéns pelos resultados e pelo retorno dos lançamentos. O Ercílio tem duas perguntas. A primeira, como vocês estão sentindo o mercado com esse novo lançamento? E eu leio a segunda na sequência.
Obrigado, Ercílio, aí pela pergunta. Bom, primeiro para o próximo... Falando primeiro do lançamento do ano passado, né? A gente fez o nosso lançamento em meados de outubro de 2022. Foi um momento, de certa forma, onde a gente estava ali entre primeiro e segundo turno da eleição. Então, a gente acabou sofrendo um pouco com isso. Por outro lado, e também acho que vale ressaltar, né, que o mercado imobiliário como um todo sentiu aí na velocidade de absorção dos lançamentos no último trimestre. Foi um último trimestre mais duro, naturalmente pelo mesmo motivo, né? Também impactado aí a alta das taxas de juros. Já vinham altas, mas se mantiveram, ou seja, acaba frustra um pouco a expectativa. Então, o último trimestre foi, de fato, no ano, ao longo de 2022, foi o trimestre mais difícil. Por outro lado, a gente já imaginava, né, que isso pudesse acontecer, então a gente já fez um planejamento considerando uma velocidade de vendas mais não tão agressiva, mais conservadora. Então, ou seja, eu acho que, respondendo objetivamente, poderia ter sido melhor se o mercado tivesse num momento melhor. Por outro lado, foi dentro daquilo que a companhia esperava. Tá? Olhando para frente, a gente mantém sim a nossa expectativa de lançamento. Estamos aí com o nosso próximo lançamento já em aprovação, as últimas etapas. Acho que a gente deve conseguir sair com o nosso alvará aí agora no mês de abril. E aí vão ser os trâmites de lançamento, de preparação do empreendimento para colocar no mercado, sem correria, com planejamento, calma. Diferente do que foi no nosso último, a gente espera conseguir aprovar esse com mais antecedência do que nós tivemos no Ix Tatuapé. Então, a gente deve ter um prazo maior aí para conseguir montar e preparar esse lançamento para o mercado. Então, continua mantido sim, tá? Até para não precisar o Renato refazer a pergunta, um complemento da sua pergunta aqui foi com relação à velocidade de lançamentos da companhia em Cruzeiro. A gente, só fechando 2023, a previsão é fazer um lançamento, e a partir aí do ano de 2024, a depender, obviamente, como vai estar o mercado, a gente deve fazer dois ou três lançamentos, e a nossa velocidade de Cruzeiro, que a gente imagina, pelo menos hoje, é que a gente tem ali perto de 600, 700 milhões ano, para depois de 2024. Essa é a nossa ideia por enquanto.
A próxima pergunta vem da Carla, da Grow Invest. Como está a estratégia da companhia em relação à região de lançamentos e o volume esperado?
Oi, Carla. Obrigado pela pergunta. Bom, a nossa estratégia de retomada, como eu falei ao longo da apresentação, ela passa muito pelo nosso land bank hoje, né? Então, obviamente que a gente já está prospectando novos terrenos. Esses novos, sim, o foco são as regiões em que a gente quer atuar, né? Então, tem uma flexibilidade um pouco maior, diferente do que a gente já tem em casa, né? Então, no curtíssimo prazo, a gente passa pelo perfil de terrenos que a gente tem hoje disponíveis para lançamento, e eles estão muito concentrados aqui na cidade de São Paulo. Isso já naturalmente foi, ao longo do tempo, a gente manteve no land bank da companhia aqueles em que tem o nosso perfil da estratégia que a gente acredita, né? Que é o foco em lançamentos residenciais na cidade de São Paulo, com esse perfil de renda que eu comentei atrás. Então, e o volume também que você perguntou, que acho que já acabei respondendo na pergunta anterior, tá? Mas objetivamente é continuar aqui a operação com foco na cidade de São Paulo, no máximo expandindo para Grande São Paulo.
Mais uma pergunta do Renan. Vocês têm expectativa de aumentar a velocidade de desalavancagem da PDG ao longo de 2023?
Renan, temos sim. Eu acho que esse movimento de renegociação com os nossos credores, tanto extraconcursais quanto concursais, a gente acredita que isso deve continuar acontecendo, sim. Acho que é um movimento óbvio que à medida que a companhia melhora a sua operação, ela traz uma perspectiva positiva, o que acaba também trazendo um ganho de valor para que a gente consiga fazer isso ao longo do tempo. Então, para 2023, a expectativa é que a gente consiga, sim, que a gente mantenha esse movimento de desalavancagem, principalmente com foco no endividamento extraconcursal da companhia.
Legal, obrigado, Renan, pela pergunta. Tinha mais uma pergunta do Davi aqui, mas vai muito em linha com a pergunta da Carla, né, que é sobre a expectativa de lançamentos. Então, Davi, acho que foi respondida aí na pergunta anterior. E aí tem uma pergunta do Rubens, da GNC. A companhia pode atuar no mercado de aluguel? Obrigado, parabéns pela apresentação. Então é isso, se a companhia pode vir a atuar no mercado de aluguel.
Rubens, obrigado aí pela pergunta. O mercado de aluguel, principalmente residencial, acho que tem um potencial grande, mas ainda está começando, né? E assim, a gente não pode perder muito o pé no chão aqui enquanto nível de risco da companhia, dado todo o nosso histórico. Então, a gente tem sido muito cuidadoso aqui, focando naquilo que a gente fez bastante ao longo do tempo e principalmente aquilo que está dentro do perfil do nosso portfólio, né? Então, eu acho que no curto prazo a gente não tem, não pensa nisso de maneira. Isso não está no nosso plano de curto prazo. Por outro lado, eu acho que não é nada que não possa ser avaliado à medida que o mercado vai ganhando corpo nesse perfil de empreendimento. Eu acho que a gente não é algo que a gente não vai deixar de olhar, né? Mas no curto prazo a gente não tem essa expectativa, não.
Tudo bem, muito obrigado, Augusto, pelas perguntas aí, pelas respostas. Quem tiver mais perguntas pode fazer agora por meio do chat, ou, como a gente disse, posteriormente podem enviar aí para o nosso e-mail de relações investidores em ri@pdg.com.br. Bom, a gente não recebeu mais perguntas aqui no chat, então vamos deixar o canal aberto aí de RI. Nosso e-mail novamente é ri@pdg.com.br. Vou passar para o Augusto para as considerações finais. Sr. Augusto, por favor.
Obrigado, Renato. Bom, queria agradecer aí a todos a participação. A companhia continua aí preparada para as dificuldades. Estamos bastante ansiosos com o nosso próximo lançamento. Acho que é um momento importante para nós, essa retomada. O time todo, né, quando a gente começa a fazer a nossa agenda de futuro, passa a ter um peso maior ou igual ao que a nossa agenda de presente e passado. Acho que esse é um grande indicativo e motiva o time. Então, acho que o momento é bastante especial aqui para nós. Obviamente que todo mundo atento ao mercado, ao cenário externo, ao cenário interno, é um ano que tende a ser mais difícil, mas o nosso mercado imobiliário é resiliente, né? Ele sofre um pouquinho, mas não para, está sempre aí vivo. Então, a gente está otimista, com cautela, mas otimista para o ano de 23, para o nosso próximo lançamento e para a continuidade aí do desempenho do nosso lançamento do ano passado do Ix Tatuapé. Então, dessa forma, eu encerro. Agradeço a todos mais uma vez e até o nosso próximo call do primeiro trimestre do ano. Obrigado a todos.
A teleconferência da PDG relativa ao quarto trimestre de 2022 e ao ano de 2022 está encerrada. A companhia agradece a todos e até uma próxima oportunidade.